Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. 1860. O interior do edifício correspondia dignamente à sua aparência. A sala, sim, se pode chamar um espaço fechado entre quatro paredes negras, estava ocupada por algumas velhas mesas de pinho. Cerca de 8 ou 10 pessoas enchiam o pequeno aposento. Eram pela maior parte marujos, sodocarroceiros que jantavam. Alguns tomavam a sua refeição agrupados aos 2 e 3 sobre as mesas. Outros comiam mesmo de pé. Ou fumavam e conversavam em um que facorara o próprio Santo Agostinho antes da confissão. Uma atmosfera espessa, impregnada de vapores alcoólicos e fumo de cigarro, pesava sobre essas cabeças e dava àqueles rostos um aspecto sinistro. A luz que coava pelos vidros embaciados da janela mal esclarecia o aposento e apenas servia para mostrar a falta de asseio e de ordem que reinava nesse culto do vício e da miséria. No fundo, pela fresta de uma porta mal cerrada, aparecia de vez em quando a cabeça de uma mulher de 50 anos, que interrogava com os olhos os fregueses e ouvia o que eles pediam. Era a dona, a servente, ao mesmo tempo cozinheira dessa tasca imunda. A cada pedido, a cabeça, coberta com uma espécie de turbante feito de um lenço de tabaco, retirava-se e daí a pouco aparecia um braço descarnado que estendia ao freguês algum prato de lo azul cheio de comida, ou alguma garrafa de infusão de campeche com o nome de vinho. Foi nesta sala que entrou Carlos. Mas não entrou só, porque no momento em que a transpor a soleira, um homem que havia mais de meia hora passeava na calçada defronte da tasca, adiantou-se e deitou a mão sobre o ombro do moço. Carlos voltou-se admirado dessa liberdade, e ainda mais admirado ficou, reconhecendo na pessoa que o tratava com tanta familiaridade o nosso antigo conhecido, o Sir Meyer. O velho negociante não tinha mudado, conservava ainda a força e o vigor que, apesar da idade, animava o seu corpo seco e magro, no gesto a mesma agilidade, no olhar o mesmo brilho, na cabeça encanecida o mesmo porte firme e direito. — Está espantado de ver-me aqui? — disse o Sir Almeida, sorrindo. — Confesso que não esperava, respondeu o moço, confuso e perturbado. — O mal pode ocultar-se e revela sempre, acrescentou o velho em tom sentencioso. Encremos, a senhora não ia entrar. Carlos recuou insensivelmente da porta, querendo esconder do velho negociante o seu nobre sacrifício, fez um esforço e balbuciou uma mentira. Pá, pá. Vou ao largo do Moura. O Sir Almeida fitou seus olhos pequenos, mas vivos, no rosto do moço, que não pôde deixar de corar, apertando-lhe a mão com uma expressão significativa de sei tudo. Perguntou Carlos, admirado ao último ponto. É aqui que costuma jantar. E por isso, adivinho qual tem sido a sua existência durante 5 anos. Impôs-se a si mesmo o castigo da sua antiga prodigalidade. Puniu o luxo de outrora com a miséria de hoje. É nobre, mas é exagerado. Não, senhor, é justo. O que possuo atualmente, o que adquiro com o meu trabalho, não me pertence, é um depósito, que Deus me confia e que deve servir não só para pagar as dívidas de meu pai, como também a dívida sagrada que contraí para com uma moça inocente. Gastar esse dinheiro seria roubar, Almeida. Bem, não argumentemos sobre isto, não se discute um generoso sacrifício. Admigo, veja, não tá osso. Não posso, responder o moço. Por quê? Não aceito um favor que não posso retribuir. Quem faz o favor é aquele que aceita e não o que oferece. Demais, eu pobre, nunca me envergonhei de sentar-me à mesa de seu pai rico, acrescentou o velho com severidade. Desculpe. O velho tomou o braço de Carlos e dirigiu-se com ele ao Hotel Del Farox, que naquele tempo era um dos melhores que havia no Rio de Janeiro. Ainda não estava transformado em uma casa de banhos e um ninho de dançarinas. Poucos instantes depois, estavam os dois companheiros sentados a uma das mesas do salão. E o Sir Almeida, com um movimento muito pronunciado de impaciência, instava para que o moço concordasse na escolha do jantar, que ele ia feito à vista da data. Carlos recusava com excessiva polidez os pratos esquisitos que o velho lembrava e a todas as suas instâncias respondia sorrindo. Não quero adquirir maus hábitos, Sir Almeida. O velho reconheceu que era inútil insistir. Então o que quer jantar? Carlos escolheu 2 pratos. Somente. Não me meto mais a teimar com o senhor, respondeu o velho, olhando de encontro à luz o rubi líquido um cálice de excelente vinho do Porto. Serviu-se jantar. Sr. Almeida comeu com a consciência de um homem paga bem e que não lastima o dinheiro gasto nos objetos necessários à vida. Satisfez o estômago e deixou apenas esse pequeno vácuo, tão difícil de encher, porque só admite a flor de um manjar saboroso ou de uma iguaria delicada. Então, bebendo seu último cálice de vinho do Porto, passando na boca as pontas do guardanapo, cruzou os braços sobre a mesa com ar de quem dispunha a conversar. Pode acender o seu charuto, não faça cerimônia. Já não fumo, respondeu Caro simplesmente. O senhor já não é o mesmo homem. Não com o bebê, não fumo, mas parece um velho da minha idade. Há uma coisa que envelhece mais do que a idade, Ciro Almeida, é a desgraça. E além disto, o senhor tem razão, não sou homem, nem posso ser um homem, já morri uma vez, acrescentou em voz baixa. Mas há de ressuscitar. Se é herança que me alimenta. E como vai esse negócio? Perguntou o velho com interesse. Tem-me custado recolher as letras de meu pai, já paguei 60 zero, e amanhã devo pagar 5 zero, 6 letras que me faltam não sei onde se acham. Se eu pudesse ar. Se eu mas na minha posição receio comprometer-me. Pensou bem. Porém só restam por pagar essas letras? Unicamente. Quer saber então onde elas estão? É o maior favor que me pode fazer. Como a condição. Qual que há de ouvir-me como se fosse seu pai quem lira o alélio? Disse o velho, estendendo a mão. Por toda a resposta o moço apertou, com efusão e reconhecimento, a mão leal do honrado negociante. Essas 6 letras, disse o Sr. Almeida, estão em meu poder. Ah! Lembra-se do que lhe disse há 5 anos, na véspera do seu casamento. Lembro-me de tudo. Era minha intenção salvar a firma de meu melhor amigo, de seu pai. Mas a sua morte suposta impossibilitou-me. O passivo da casa excedia as minhas forças. Os credores reuniram-se e resolveram fazer declarar a falência. De um homem bom. É verdade. Não pude evitar. O mais que consegui foi abafar este negócio, comprando a alguns credores mais insofridos as suas dívidas. Eis como essas letras vieram parar a minha mão. Obrigado, senhor. O moço comovido. Ainda lhe devo mais esse sacrifício. Está enganado, respondeu o velho, querendo dar à sua voz a aspereza habitual. Não fiz sacrifício. Fiz um bom negócio. Comprei as letras com um rebate de 50, ganho dobro. Mas quando as comprou, não tinha esperança de ser pago. Tinha confiança na sua honra e na sua coragem. E se eu não voltasse? Era uma transação malograda. A fortuna do negociante está sujeita a estes riscos. Felizmente, Deus ajudou-me e quis que um dia pudesse agradecer-lhe sem corar esse benefício. O que tinha sido da sua parte uma dádiva generosa, tornou o fréstimo que devo pagar-lhe hoje mesmo. Não consinto, prometeu-me ouvir como a seu pai, eis o que ele lhe ordena pela minha voz. Todas as suas dívidas acham-se pagas, a sua honra está salva, é tempo de voltar ao mundo. Mas as 6 letras que estão em sua mão, interrompeu Mo. Aqui a estende-se o Sr. Almeida entregando-lhe um pequeno maço. Devo então. Deve o que dei por elas e me pagará quando lhe for possível. Não sei quanto lhe custaram esses títulos. Sei que eles representam um valor emprestado a meu opa. O senhor podia perder, é justo que lucre. Bem, faça o que quiser. Quanto ao pagamento, posso realizá-lo imediatamente. Já o teria feito se há mais tempo soubesse que esses títulos lhe pertenciam. Eu ocultei-os de propósito. Quando chegou dos Estados Unidos e me comunicou o que tinha feito e o pretendia fazer, resolvi, para facilitar-lhe o cumprimento de seu dever, deixar que o senhor pagasse primeiro os estranhos. Agora, por essa dificuldade, desapareceu. Vamos à minha casa. Para receber o que lhe devo. Não tratemos disso agora. E cute com Almei, depois de 5 anos de provanças e misérias, se não sei o que Deus me reserva, mas... Se ainda há neste mundo felicidade para mim, antes de aceitá-la é preciso que tenha reparado todos os meus erros. É preciso que eu me sinta purificado pela desgraça. Uma dívida, embora o credor seja um amigo, se tornaria um remorso. Tenho dinheiro suficiente para pagá-la. E que lhe restará? Um nome honrado e a esperança? O Sr. Almeida resignou-se e acompanhou Carlos até a sua casa. Aí o moço abriu a carteira e, tirando os valores a pouco havia guardado, entregou ao negociante a quantia de 30 zero representada pelo algarismo das 6 letras. Já lhe disses que só me deve 15 zero, disse o velho, recusando receber. Devo-lhe o valor integral destes títulos, se a firma de meu pai não inspirou confiança aos outros, para seu filho ela não sofre desconto. enquanto Sr. Almeida, mordendo os beiços, guardava as notas do banco e os bilhetes do tesouro, Carlos abria uma pequena carteira preta, e depois de beijar a firma de seu pai escrita no aceite, fechou com as outras essas últimas letras que acabava de pagar. Aqui está a minha fortuna, disse, sorrindo com altivez. Tem razão, respondeu o velho, porque aí está o mais nobre exemplo de honestidade. E também o mais belo testemunho de uma verdadeira amizade. Dilamou o negociante comovendo-se. Alguns instantes depois, o Sr. Almeida despediu-se do moço. Escuso recomendar-lhe uma coisa, disse Jorge ao negociante. O que é a continuação do segredo? Nenhuma palavra. Quando for tempo, eu mesmo o revelarei. Ainda não sou Jorge. Que falta? E separaram-se, lhe direi.